A partir de agora, está entrando no ar...
Escola Brasil!
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente!
Escola Brasil!
Olá, pessoal! Hoje é dia de brincadeira!
Brincadeira!
No programa de hoje, o Matuto mostra por que brincar é tão importante para a criançada.
Ah, e no toque musical tem a brincadeira do boi.
Mas o programa de hoje, dia 23 de julho, segunda-feira, não é só brincadeira não, tem coisa séria. Em Salvador, na Bahia, uma organização ajuda famílias pobres a mudar de vida.
Quem coordena o trabalho é a Cristina Leonelli, que daqui a pouco conversa com a repórter Patrícia Nascimento.
É também de Salvador a experiência da pedagoga Rita Brasil com crianças autistas. São meninos e meninas com dificuldades de se comunicar que vivem no mundo deles.
E a professora Rita explica o que fazer para incluir esses meninos na escola regular.
E hoje tem Hora da Leitura. Quer saber quais são os segredos do outro lado do mar?
Eu quero!
Ah, daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento. O documento da vida.
Esta é pra você, professor.
O Escola Brasil tem uma dica para você, professor, professora, que mora na Bahia e quer fazer da sua escola uma escola inclusiva.
Isso mesmo, uma escola que recebe todos os alunos, independentemente da raça, da cor, da religião ou da deficiência.
Todos juntos somos fortes, somos flashes, somos arco, todos nós no mesmo barco, não há nada pra temer.
Então, cola o ouvido no rádio que a repórter Ana Cláudia Costa tem as informações.
Oi, Aninha, o que você tem pra gente hoje?
Oi, Sandra, oi, Cadu.
Oi.
Bem, é que a Associação dos Amigos do Autista de Salvador, a AMA, tá com inscrição aberta para um curso que capacita professores para trabalhar com crianças autistas.
Só explicando, hein, o autismo é um transtorno mental que afeta a capacidade da criança de se comunicar e de se relacionar com o lugar onde ela vive, com a família, com os amigos.
E a dica de hoje vale também pra você, professor, que não é da Bahia. A Ana tem uma convidada na linha para falar sobre crianças autistas e como ajudá-las, não
é,
Ana?
É, Cadu. É a pedagoga Rita Valéria Brasil, que é presidente da AMA, que vai poder explicar para nós um pouco mais sobre o autismo.
Ok.
Oi, professora Rita.
Oi, Ana. É um prazer imenso poder estar falando com vocês.
Que é isso, o prazer é nosso, professora. Como é que os pais podem identificar se o filho tem ou não esse transtorno?
É muito importante que a mãe fique atenta à criança, que às vezes não vai muito para o colo, ou que fica muito acomodada no bercinho que você chama e que ela não te atende, né? Então, essas crianças que já apresentam essas dificuldades e apresentam dificuldade quanto à questão da linguagem, que não aparece com um ano e meio, dois anos de idade, essas crianças já têm que estar sendo trabalhadas em estimulação precoce.
Ah, isso é mesmo muito importante, viu? Assim como é importante que essas crianças frequentem a escola, não é, professora Rita?
Com certeza, é um fator fundamental. É uma coisa que a gente tem brigado muito aqui em Salvador, porque a criança pode ter uma vida muito melhor se ela for inserida mais cedo na escola e se ela passar por um processo de estimulação.
Por isso é preciso que a família identifique logo a doença. Quanto mais tarde, mais difícil é a adaptação da criança autista na escola.
Professora Rita, qual a importância da formação para o professor que vai trabalhar com uma criança autista?
Olha, é tudo. Na verdade, uhum. assim, existem metodologias específicas para a pessoa autista. Então, Sim. é preciso que o profissional conheça quais são essas metodologias para poder estar aplicando, porque o autista, cada um é cada um. E no universo de uma escola regular, esse professor não tem capacidade para lidar se ele não tiver um curso de formação.
É, então já sabe, gente, o curso de formação da Associação dos Amigos do Autista de Salvador acontece entre os dias 26 e 28 de julho. E para quem quer se inscrever, é só entrar em contato com a AMA por telefone. O número é 71-3363-4463. Obrigado, professora Rita.
Bom, repetindo aí o telefone para você que não anotou, 71, que é o código de área da Bahia lá, né, de Salvador, 3363-4463.
Muito obrigado, Ana, pela dica de hoje.
De nada, gente. Tchau. Tchau,
tchau. E se você ficou interessado em saber mais sobre o autismo e não está em Salvador, temos uma sugestão.
É o filme americano Rain Man, com os atores Dustin Hoffman e Tom Cruise, que é um filme de 1988.
Esse filme, que já passou várias vezes na televisão, fala sobre a relação de um jovem com seu irmão autista. Vale a pena conferir.
Toque musical.
Daqui a pouco, o Matuto vai brincar com a gente.
É, mas enquanto ele não chega, vamos convidar você a brincar de boi.
Gigante, que bicho é esse que na mata apareceu? Foi por causa desse bicho que o Amazonas se perdeu.
Bumba Meu Boi, ou Boi Bumbá, é uma brincadeira antiga, muito conhecida no Amazonas e no Maranhão. Mistura tradições indígenas, africanas e europeias e ficou tão famosa que virou festa.
Em junho, no Amazonas, tem o Festival de Parintins, com os bois Garantido e Caprichoso. O pessoal passa o ano inteirinho se preparando para esta grande festa.
No Maranhão, a brincadeira de boi é muito comum nas festas juninas.
Mas dizem também, Cadu, que ela pode ser realizada em qualquer época do ano, uhum. né? É comum no Norte, no Nordeste, uma família organizar a festa na porta de casa para comemorar um acontecimento importante.
O fato é que a festa do boi é muito tradicional no Brasil e a música é sempre acompanhada de instrumentos musicais como pandeiros, tambores e zabumbas.
Ah, e tudo isso para contar a história de um boi muito bonito que é roubado de um fazendeiro para satisfazer os desejos da mulher do trabalhador da fazenda, a Catirina. Ela estava grávida, né? E sente assim um desejo enorme de comer a língua do boi.
Quando o boi é encontrado, ele tá doente. Aí o fazendeiro chama o pajé, o boi fica curado e o casal recebe o perdão do fazendeiro. É isso. Só que a história é contada com música, dança e cantoria. Um espetáculo.
Bom, mas chega de tanto blá blá blá, né, Cadu? Eu quero mesmo é brincar de boi.
Então vamos ouvir a música Boi do Amazonas. Uma canção do folclore popular brasileiro tão antiga que a gente não sabe nem quem foi o compositor. Mas o cantor é bem conhecido no Maranhão. José de Ribamar Viana, o Papete.
Gigante, que bicho é esse que na mata apareceu? Foi por causa desse bicho que o Amazonas se perdeu. Bumba meu boi, canta meu boi, bumba meu boi, dança meu boi. Meu boi bonito, boi ventania, estrela do norte, estrela do dia. Bumba meu boi, canta meu boi, bumba meu boi, dança meu boi. Levanta-te, boi bonito, balança as orelhas e vem. Se a dona da casa dança, as filhas dançam também. Bumba meu boi, canta meu boi, bumba meu boi, dança meu boi. Meu boi bonito, boi prateado, vem dar um viva ao cordão encarnado. Bumba meu boi, meu boi, bumba meu boi, canta meu boi. Gigante, que bicho é esse que na mata apareceu? Foi por causa desse bicho que o Amazonas se perdeu. Bumba meu boi, canta meu boi, bumba meu boi, dança meu boi. Meu boi,
Você acabou de ouvir Boi do Amazonas, música de domínio público. O cantor é o Papete.
E agora vamos parar com a brincadeira e falar sério.
A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, milhares de famílias de Salvador, a capital da Bahia, vivem sem energia elétrica, água encanada, coleta de lixo.
E essa também é a realidade de muitas outras famílias por esse Brasilzão afora.
Em Salvador, a ONG Jus Populi fez um estudo a partir dessa informação do IBGE e está conseguindo mudar a vida de muita gente.
Eles chegaram à conclusão de que pobreza e falta de informação sobre direitos geram todo tipo de violência.
Famílias que não cumprem suas obrigações com os filhos, brigas entre marido e mulher, brigas entre vizinhos, com o vendedor.
Foi pensando nessas famílias que essa ONG resolveu oferecer cursos sobre direitos humanos para comunidades pobres. O professor do curso também ajuda as pessoas a resolver esses conflitos que a gente falou aí. Por isso ele é chamado de mediador.
A repórter Patrícia Nascimento foi saber mais sobre esse trabalho. Vamos ouvir a conversa dela com a coordenadora da organização.
Olá, Vera Leonelli, tudo bem?
Tudo bom, Patrícia.
Por que vocês decidiram ensinar direitos humanos para lideranças comunitárias?
A partir de uma solicitação de lideranças comunitárias que nos seus bairros viam a necessidade de orientar melhor as pessoas sobre os direitos que essas pessoas têm e de resolver muitos conflitos de vizinhança, de família, de consumo, que podem ser resolvidos de uma forma amigável, rápida, eficiente, sem precisar se ir até a justiça tradicional ou poder judiciário.
Vera, o mediador, que é a pessoa que vai orientar a comunidade, é uma pessoa preparada para fazer isso. Mas explique para os nossos ouvintes uma situação que vocês já atenderam para a gente poder visualizar melhor.
Uma compra feita no armazém de bairro popular, em que haja um débito que precisa ser quitado, então o mediador chama, conversa com os dois, encontra-se um acordo. São situações desse tipo que, se elas rolarem por muito tempo, podem se constituir até em motivos de conflitos maiores. E se a gente consegue tratá-las de uma forma preventiva, isso também significa um mecanismo de promoção da paz.
E uma organização que quiser desenvolver essa experiência na sua cidade deve entrar em contato com quem para conseguir apoio?
Pode entrar em contato tanto com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o programa Balcão de Direitos. Pode entrar em contato também com organizações que já têm experiência desse tipo. O Viva Rio, no Rio de Janeiro, tem essa experiência. Nós, aqui na Bahia, temos essa experiência.
E qual é o contato de vocês?
Nosso contato é 71, telefone 3367-5048. E nosso e-mail é justopoli@hotmail.com.
Vera Leonelli, muito obrigada pela sua participação no nosso programa.
Eu que agradeço.
Obrigada, Patrícia. E se você gostou dessa experiência e quer saber como levar esse conhecimento de cidadania para a sua comunidade, ligue para a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. O telefone é 61, que é o código de Brasília, 3429-3331. Pode falar com a Raquel Cunha. Eu vou repetir o telefone: 61-3429-3331.
Ou você pode ligar também para o telefone da organização não governamental Jus Populi, e o telefone é 3367-5048, o código de área é 71.
Criança, meninada, garotada, agora é a sua vez!
Tem criança na jogada!
Hora da leitura!
Oba, hoje eu trouxe um livro com um montão de segredos.
Então, se tem segredo, não pode contar, né? Vamos mudar de assunto. Vai.
Ah, engraçadinho. Como tá na hora da leitura, eu trouxe este livro aqui, ó, pra sugerir pros ouvintes, tá bom?
Ah, bom. Deixa eu ver aqui. Do outro lado tem segredos. O nome já desperta curiosidade,
hein? É uma novela da autora Ana Maria Machado sobre lembranças da infância dela mesma.
Uhum.
O livro fala da profunda amizade que ela sentia por Bino, filho de um pescador. Ele ficava sentado na praia pensando sobre o que existia do outro lado do mar. Ai, que bonitinho.
E se o nome do livro é Do Outro Lado Tem Segredos, deve ser porque o menino queria saber o que existia do outro lado do mar.
Em parte. É uma história sobre os segredos da África, continente que fica do outro lado do mar. familiar para quem está aqui no litoral do Brasil, mas é também uma história assim de descobertas do passado, de sonhos e de muita imaginação.
Já sabe, né? O segredo da história a gente não pode contar. Você tem que descobrir no livro Do Outro Lado Tem Segredos, de Ana Maria Machado.
O livro faz parte do conjunto de livros distribuídos pelo FNDE para as escolas públicas de ensino fundamental. Procure aí na sua escola.
Bom, agora eu vou é brincar.
Ah, eu também, já trouxe até a boneca da minha infância. Olha aqui, a Pequerrucha.
E aí, quer brincar com a gente?
Daqui a pouco, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Perdeu, Cadur!
É...
O meu peão ficou rodando mais que o seu há muito tempo!
Não, mas não ficou mesmo! Ah. Eu ganhei aqui, ó!
Quem ganhou fui eu! Olha
que
ali
você,
o meu peão rodando até agora! Ah. Regra é regra, tá bom? Venci! Eu
Ô,
ganhei,
gente.
Querido!
Cá pra nós, vamos disfarçar, mas nós estamos parecendo criança com esses brinquedos aqui, ó. E o programa tá no ar, ó.
Mas eu ganhei.
É mesmo, Cadu. Ó, nós empolgamos demais.
É, né?
Ó, olha só o PT que ficou o estúdio aqui. Olha.
Nossa,
que bagunça. Vamos organizar aqui, ó.
Vamos arrumar tudinho.
Pronto. Mas quem ganhou fui eu, viu? Pronto.
Aqui.
É que essas brincadeiras de criança são tão boas que não tem como a gente não voltar no tempo e virar criança de novo.
Nossa,
né?
É muito divertido mesmo, né?
E além de divertir, as brincadeiras e os brinquedos ensinam muita coisa pra gente, vocês sabiam?
E como, né? Essa nossa volta à infância já deu pra perceber, né? Nós falamos aqui, ó, em seguir as regras do jogo, em repartir, conservar, ordenar.
São umas liçãozinhas simples, viu, que acaba servindo pra vida toda da gente, né? Por exemplo, quando a criança aprende a repartir os brinquedos, elas percebem logo que é bem melhor brincar com as outras do que sozinha.
Uhum. Dessa descoberta, elas aprendem a se relacionar com as outras.
E é guardando os brinquedinhos que nós temos o primeiro contato com a necessidade da gente se organizar a vida.
Muito bem.
E os pais em casa e os professores na escola devem ajudar, viu, gente? Mostrar pra criança que isso ajuda a encontrar os brinquedos depois.
E não precisa ir logo dando a bronca na criança. Vai guardar esse que eu tô mandando? É só explicar a importância disso, elas aprendem rapidinho.
E a mesma coisa com os cuidado que deve ter com os brinquedos, né? Se você ensina que aquilo que é bem cuidado dura mais, a criança logo aprende a conservar as coisinhas dela.
E assim como na vida, as brincadeiras também tem que ter regras.
E isso. Tem que combinar quem vai pedalar primeiro na bicicleta. Quando é hora de pular, ou sentar, que nem assim na brincadeira do atirei o pau no gato, tem que organizar direitinho, senão vira bagunça.
Pois é, as brincadeiras também ensinam as crianças a resolver os problemas sozinhas.
E elas aprendem a ajudar quem sabe menos. E também quando o participante novo na brincadeira ainda não conhece as regras direitinho.
Isso, que é a história de café com leite. Não, é café com leite.
É
não,
verdade.
Né?
Isso tudo acaba ajudando um cadinho no bom desempenho da escola, né?
É claro que pra tudo tem que ter hora, né, gente? Hora de estudar, hora de brincar.
Uhum.
E ter horário pra brincar já é uma boa lição que ajuda o menino a ser disciplinado.
Bom, gente, como brincadeira é coisa séria, passa aqui os meus soldadinhos. Aqui, esse carrinho aqui, esse boneco aqui
esse
também.
Carrinho,
não, essa boneca é minha.
Eu vou brincar com os meus amiguinhos lá na ribuleira. A meninada tá tudo lá me esperando. São os meus sobrinhos. Tchau pra vocês, gente.
Tchau nada, eu vou também.
Eu também quero ir.
Então vamos ver quem chega primeiro, vamos. Você fica aqui de lado aqui, Cadu.
Vamos lá, vamos lá, vai, atenção, vai.
Você alinha tá aí, alinha.
Não, não, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. É um, é dois, é três e já!
Ei, ei, o programa!
Ô, a gente já volta depois do intervalo!
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andy e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ah, consegui. Cheguei, cheguei.
Nossa. Ai, tô cansada, demorou. Sabia?
Nossa, esse matuto corre, hein?
Quase como. Mas vamos ler as cartas dos ouvintes, que chegou a hora do nosso alô, né?
Isso, então vamos lá. Eu leio ou você lê? Eu tenho uma carta aqui, ó. Quer ver? Essa carta é do Enerson. Ai, de 13 anos de idade. Ele mora em Estreito, no Maranhão. A carta diz assim: olá, Sandra e Cadu, é com muito amor e carinho que escrevo esta pequena cartinha. Meu nome é Enerson, tenho 13 anos e eu quero dizer pra vocês que todo dia eu vou pro pé do rádio. Aqui a rádio não pega sempre, mas eu tento, eu fico lá toda hora até conseguir pegar. Olha, eu quero dizer que eu adoro vocês, Sandra, Cadu e o Matuto. Eu acho ele muito engraçado. Ô Enerson, a gente espera que você todo dia fique mesmo ligado no Escola Brasil, viu? E vamos ver se tem algum colega radialista aí que transmite na região de Estreito, no Maranhão, para começar a retransmitir o Escola Brasil, para facilitar a vida do Enerson, para ele não ficar lá. Ele ouve pela Rádio Nacional da Amazônia, mas às vezes não consegue sintonizar, porque o rádio dele tem problema, não pega, né?
Então, tomara que hoje você esteja ouvindo, tá bom, Emerson?
E quem sabe você, colega radialista que está nos ouvindo agora, se a sua rádio pega aí na região de Estreito, no Maranhão, olha, é uma boa oportunidade para você começar a retransmitir o Escola Brasil.
E do Maranhão nós vamos direto para Bahia. Alô, Jacaraci! É, você que mora em Jacaraci, tudo bem? Eu vou mandar um beijo muito especial para Esther do Carmo Pinto Lima. Vou
fazer um beijinho para ela aqui. Ó, Esther.
Faz um beijo bem gostoso. É, lá para Fazenda Boa Sorte. É, a Esther mora na Fazenda Boa Sorte.
Legal o nome,
mandar,
hein?
Um beijo para ela e para a irmã dela e para todo mundo aí de Jacaraci. Assim, no estado da Bahia. Cadu, eu vou mandar um beijo também especial para Alessandra Barros de Sales, de Serra Nova Dourada, também no estado do Mato Grosso. Eu sou a Alessandra, moro na roça, na divisa de Novo Santo Antônio com Serra Nova Dourada. Mas eu sempre estudei no município de Novo Santo Antônio. Vou fazer, aliás, estou fazendo a 8ª série. Um beijo então para você e para todo mundo aí da sua escola e um beijinho para todo mundo de Nova Serra Dourada no estado do Mato Grosso.
Que legal, um grande abraço para você, viu? Tem uma outra carta aqui que é da Urliane. Essa carta é muito bacaninha também.
Urliane, eu tinha uma grande amiga chamada Uliana, quase seu viu? Nome,
parecido.
Tá vendo?
Isso, então, ela mora na comunidade Vida Nova, no estado do Pará. E ela diz assim: oi, Sandrinha, tudo bem? Olha a cartinha que ela fez aqui, cheia de coraçãozinho.
Ai, que fofo.
Desenhinhos.
Muito lindo, parabéns.
Aqui. É a primeira vez que escrevo para o seu programa Escola Brasil. Tenho um radinho e ligo no seu programa. E tenho o prazer de ouvir as lindas historinhas. E fala assim: moro em uma comunidade, por nome Comunidade Vida Nova, Gleba 28, município de Paragominas, no estado do Pará. E conta que temos uma escola que funciona até a 4ª série. A gente quer ter uma biblioteca na nossa escola, porque é um lugar novo, nós precisamos de fazer pesquisa e não temos muitos livros. Meu nome é Urliane Oliveira, tenho 11 anos, tenho uma irmã. A irmã dela se chama Jaciele Oliveira Mendes, que tem 10 anos de idade. E aí manda encerrando beijos e um forte abraço. Feliz Natal, Ano Novo, Urliane. Muito obrigado pelo Feliz Natal e Ano Novo também, viu, Urliane?
Olha, eu vou mandar um beijo também, Cadu, para o José Martins da Silva, de Nova Bandeirantes, no estado do Mato Grosso. Escreveu uma carta linda, toda colorida.
Legal,
José Martins,
hein?
Amei
toda
a sua carta, viu? Muito bonitinha. E ele mandou aqui, ó. Amigo é aquela pessoa com quem conversamos sem reservas, independente da hora. Você sabe oferecer aí o aconchego do seu coração sem pedir nada em troca. E quando precisa, sabe que pode fazer o mesmo sem objeção. Não importa o tempo que estejam distante fisicamente. Amizade é irmã do amor e tem cara, reciprocidade, afetividade, respeito, carinho, confiança e alegria.
Legal,
que lindo!
Muito legal!
Um beijo, José Martins da Silva, de Nova Bandeirantes, no estado do Mato Grosso. Adorei sua carta.
Poxa, José Martins é caprichoso mesmo, hein? Difícil a gente ver menino que faça aqui uma carta caprichadona, toda desenhada desse jeito.
Tá de parabéns.
Parabéns pra você. Deixa eu mandar um grande abraço também para a Jéssica Tatiane Marcelino, de Nova Bandeirantes, em Japuranã, no Mato Grosso. Ela mora no sítio Virada do Morro. E mandou também carta pra gente aqui. E a carta diz o seguinte: Sandra Cadu e Matuto. É pela primeira vez que escrevo para esse maravilhoso programa. Sou ouvinte de todos os dias. Tenho 13 anos, sou estudante, faço a sétima série e o meu endereço é Nova Bandeirantes, Mato Grosso, distrito Japuranã, sítio Virada do Morro, estrada Nova Integração. E ela pede também para ouvir uma música com a Kelly Kibbe, Pegue Push. Então, aí diz, ofereço para minha família e para todos vocês. Tatiana, a gente vai pedir o pessoal da produção para programar a música da Kelly Kibbe para você depois, tá bom?
Escola Brasil.
Por hoje é só. Você viu hoje como brincar é importante para a criançada aprender a repartir os brinquedos, a respeitar o colega, a ter disciplina.
As brincadeiras também mostram que tudo na vida tem hora. Hora para brincar, hora para estudar, hora para ajudar os pais nas tarefas de casa.
Sandra, eu fiquei pensando como essas brincadeiras são legais, né? Ciranda, boi, amarelinha, corda, elástico, queimada.
Muito legal mesmo,
Bom,
Cadu.
Né?
Tá aí uma boa sugestão para aula de educação física.
E como tudo na vida tem hora, tá na hora de ir embora. Então um abraço para todo mundo e até amanhã.
Uma boa semana e tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.